Atenção, contribuinte, começa amanhã o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, ano base 2023. O prazo termina no dia 31 de maio, mas a gente tem certeza de que você não vai deixar para a última hora, né? O programa da Receita Federal já está disponível para download. E para falar sobre a declaração do Imposto de Renda, nós convidamos o advogado Tiago Braik. Ele é especialista em Direito Tributário. Tiago, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, José. É um prazer falar contigo.
Falei certo seu nome, né? Braik mesmo.
Exatamente.
Ô, Tiago, às vezes, ou geralmente, entre um ano e outro, a Receita faz algumas mudanças. E a minha primeira pergunta é exatamente sobre esse assunto. Do ano passado para esse ano, houve alguma mudança com relação à declaração e qual a principal que você destacaria?
Boa pergunta, Gisele. Sim, você está certo. Normalmente há mudanças de um ano para o outro. Eu acho que esse ano a principal mudança, a gente pode dizer que está relacionada àquelas pessoas que estão obrigadas a entregar a declaração. Recentemente houve uma mudança na faixa de isenção do imposto de renda, envolvendo principalmente aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, um grande volume de pessoas, Gisele, a partir desse ano agora, em decorrência da mudança das faixas de isenções que ocorreu recentemente, não vão precisar mais entregar a declaração. Então, a Receita Federal, ela recentemente deu uma entrevista com relação a esse assunto, estima-se que mais ou menos 4 a 5 milhões de pessoas que até o ano passado entregavam a declaração, não vão mais precisar entregar. Então, essa eu acho que é uma mudança muito relevante, porque desobriga, né, uma série de pessoas a entregar a declaração e, de certa forma, como a gente tem um volume menor de pessoas entregando, acredito que a restituição tende a ser um pouco mais rápida, porque se eu tenho um número menor de pessoas, em teoria, não quer dizer que é um fato, mas em teoria a restituição tende a ser mais rápida. E um outro ponto que eu posso destacar é com relação àquelas pessoas que utilizam um rascunho para preencher a declaração de imposto de renda. Lembrando que a Receita mesmo disponibiliza esse rascunho. A partir desse ano agora, para você utilizar o rascunho, você precisa de ter uma conta no gov.com.br. Então, se é do seu interesse, faça a conta no gov.com.br para que você tenha, né, a possibilidade e o direito de utilizar esse rascunho, que é muito bom. Ele vem com, para quem já teve oportunidade, ele vem ali é quase uma conferência da sua declaração, basicamente.
Porque é aquela pré-preenchida, né?
Exato. Já vem muita coisa pronta.
Tá. Agora, a gente falou quem é que está isento, muita gente, como você falou aí, com relação a essa questão do corte dos 2 salários mínimos, não vai ter que entregar a declaração. E quem é que tem que fazer a declaração do imposto de renda?
Boa pergunta. Vamos lá, existe uma lista, né, assim, na própria, tanto no site da Receita, mas a gente pode mencionar alguns, porque alguns envolvem valores bem específicos, mas eu acredito que eu lembre aqui das principais. Então, se você teve rendimento tributável no ano, lembrando, gente, que aqui a gente está falando do ano de 2023 e não é no mês. Então, se você teve rendimento tributável, por exemplo, salário, recebeu aluguel, no valor superior a 30.600, mais ou menos. 30.600 alguma coisa, tá, Gisele?
Sim.
Você tem que entregar a declaração. Lembrando que a gente está sempre olhando para o ano passado, não para o ano de 24.
O famoso ano base, né?
Exato. Então, se você teve, por exemplo, se você teve bens, né, cujo valor supera R$800 mil, então, essa é uma mudança interessante, porque até então, se você tinha bens que superariam 200 mil, você era obrigado. Agora são 800 mil. Então é quase 4 vezes mais. Então, se você se enquadra nessa situação, você é uma pessoa que possui propriedades, né, bens e direitos com valores superiores a 800 mil, você tem que entregar. Se você tem, por exemplo, ativos no exterior, eventualmente, essa é uma mudança recente também, você vai passar a ter que entregar a declaração de imposto de renda. Se você tem rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma sejam acima de 200 mil, esse valor também mudou. Até o ano passado, né, ano base 22, era 40 mil. Então, se você recebeu, por exemplo, dividendos ou lucros, que são rendimentos isentos, acima de 200 mil no ano, você passa a estar obrigado. Então, se você recebeu até esse valor, você não precisa mais, no caso de você ter apenas rendimentos isentos. Então, acho que eu consegui destacar aqui para você a atividade rural, por exemplo. A atividade rural, para quem é produtor rural, se você teve atividade, receita na atividade rural superior a 150 mil, mais ou menos, é 150 e poucos, você também estará obrigado. Então, acho que eu consegui destacar aqui o principal, que acho que se enquadra na grande maioria dos nossos contribuintes.
Sem dúvida. Com relação à questão de algumas dúvidas que os contribuintes têm, na prática, uma delas é na hora de fazer a declaração do imposto de renda, eu vou fazer em que forma? A simplificada ou a completa? Quando é melhor fazer a simplificada e quando é mais interessante para o contribuinte fazer a completa? Tiago?
Ótima pergunta, mais uma ótima pergunta. Essa dúvida sempre acontece. A simplificada, eu vou diferenciar as duas ao mesmo tempo e já destacando quanto que faz sentido e quanto que não faz sentido, eu acho, uma vantagem e desvantagem. A simplificada, pelo próprio nome diz, ela é mais simples, por quê? Regra geral, Gesiel, o que é a declaração do imposto de renda? É quando você vai verificar se você tem imposto a restituir ou imposto a pagar e apurar a sua renda no ano base. Então, neste momento, você vai colocar ali as receitas que você teve ao longo do ano e as despesas que, consequentemente, você teve ao longo do ano. Então, a gente vai ter, normalmente, as despesas com instrução, né, educação, despesas médicas, pensão alimentícia, previdência privada, entre outras despesas que a legislação ali permite. Certo? No modelo de declaração simplificada, como eu estava dizendo, por ser mais simples, essas despesas são desconsideradas. Então, a legislação, ela te dá o direito, né, essa declaração simplificada, ela presume que você tem ali 20% da sua renda com relação a despesas. Então, se você ganha de uma forma bem fácil aqui, 200 mil reais no ano, ou 100 mil reais no ano, nesse exemplo que eu estou dando, é como se você tivesse ali 20 mil, no caso dos 100 mil reais no ano, e 40 mil de despesas, no caso de quem ganha 200 mil no ano, por exemplo. Ela presume, ela não, na verdade, ela não analisa individualmente todas as suas despesas, porque é um desconto simplificado. Esse desconto é de 20%, que está na legislação, ele tem um limite de determinado valor, se eu não me engano, de 16 mil reais, até o exemplo que eu tenho dado de 200 não tenha ficado tão bom, ele é limitado a 16 mil reais no ano. Então, você tem que, basicamente, aí indo à sua pergunta, você tem que fazer uma conta. Por quê? A declaração completa, que é a outra versão, é aquela que você vai ter que individualizar todas as despesas em detalhe. Ter que guardar os recibos, eventualmente, ainda que hoje, como eu estava dizendo inicialmente, muita coisa vem pronta, no rascunho. Então, despesa médica, despesa de educação, despesa de previdência privada, tudo isso normalmente já vem pré-preenchido. Então, qual que é a análise, Gesiel, que você faz? Você sabe que a declaração simplificada tem um limite de dedução dos 20%, que chega a mais ou menos R$16 mil, R$16.500. Se você é uma pessoa que tem um volume grande de despesa, por exemplo, o seu filho nasceu no ano passado. Então, em teoria, você talvez tenha tido um volume maior de despesa. Médica, por exemplo. Despesa com dependentes. Se você é uma pessoa que tem uma despesa grande e despesas dedutíveis, que são, o aluguel, por exemplo, não é uma despesa permitida no Brasil, mas um grande volume de despesa, talvez seja o seu caso, ainda que seja um pouco mais complexo, de utilizar a declaração completa. Por quê? Porque nela o volume de despesas vai, em teoria, ser maior do que o desconto que a própria receita te dá no simplificado.
E melhora na restituição também, Tiago.
Exatamente. A teoria, boa pergunta, é bom comentário. A teoria é essa, a conta, em teoria, é essa. Eu tendo a ter uma maior restituição, porque como eu analiso a renda, e renda é receita menos despesa, a despesa sendo maior, em teoria, a restituição, se for o caso, tende a ser maior também. Então, essa aqui é a conta que tem que ser feita no final do dia.
No programa da Receita Federal, me parece que ela tem um modelinho que ela diz aí qual é o melhor, a simplificada ou completa, né?
Exato. Então, o que eu recomendo a fazer? Faça como se fosse completa. Vá preenchendo todas as informações que você tem. Porque, como você bem mencionou, no final do dia, o próprio programa, ele te indica qual que é melhor para você. Então, você preenche normalmente. E lá no próprio programa da Receita, você vai ter ali uma indicação de qual que tende a ser a maior restituição, curiosamente, tem casos que você tem até restituição num modelo e apagar em outro. Então, o próprio programa ele vai te dar uma mão, né? Ele vai te auxiliar com relação a esse ponto.
Uma outra dúvida também, Thiago, é com relação ao casal, né? Eu vou declarar, vou escolher fazer a declaração, aí eu vou fazer a conjunta ou separada? Qual é a mais interessante? Eu também tenho esses dados que você precisa ver.
Você pode eventualmente fazer a declaração em conjunto ali com o cônjuge, o companheiro. Eventualmente, a gente pode colocar aqui até o dependente, né? Porque muitas vezes você tem um filho ali que já trabalha, que já recebe renda tributável e ele, ao mesmo tempo, é seu dependente. Então, acho até legal mencionar que quando a gente fala em conjunto, a gente não está se referindo apenas ao cônjuge ou companheiro ou companheira que você tem. A gente também pode considerar o dependente como uma declaração em conjunto. E lembrando que dependente, se ele trabalha, os rendimentos que ele tem, você também vai informar ali. Então, a conta no final, Gisele, é muito parecida. Né? Assim, você vai fazer a mesma conta. Os rendimentos vão ser somados, claro, as despesas vão ser somadas, eventualmente, e você vai chegar no final do dia vendo se você tem a restituir ou alguma coisa a pagar. Por isso que a declaração, ela chama declaração de imposto de renda, mas no final do dia, o termo técnico dela, quando você analisa, ele é declaração de ajuste anual. Por quê? Como o imposto como você mencionou, é o imposto base, né? O ano base é o ano passado, ela quer ver nesse momento se você tem algum ajuste. Seja ele para mais, você tem que pagar alguma coisa que eventualmente não foi paga, ou você tem a restituir, porque você pagou a mais do que deveria. Isso que é essa conta, no caso de declaração conjunto, vai ser a mesma. A diferença é que você tem que incluir ali tanto as despesas como as receitas daquela pessoa que você está declarando em conjunto contigo.
Thiago, tenho mais um minutinho aqui. Eu gostaria que você falasse só com relação aos pontos em que o contribuinte deve ficar mais atento para não cometer erros. Pela sua experiência aí, onde é que o contribuinte erra e poderia não errar para ter direito à sua restituição mais rápido, evitar cair na malha fina, essas coisas?
Ótima pergunta. Vou declarar dois pontos, então, como a gente tem um tempo mais curto, vou declarar dois pontos. Eu acho que, com relação às despesas, eu acho que é onde existe o maior volume de erros, maior inconsistências eventualmente. Porque como é que funciona? Você foi no médico, Gisiel foi ao médico e gastou R$300 com uma consulta ou um determinado procedimento, e aí o Gisiel declara que teve R$300 de despesas médicas. Pode ser o caso, eventualmente, do laboratório ou da clínica ou do consultório que você foi, não declarar esses R$300 que refere à consulta que você teve. Então, essa incongruência, ela pode gerar a famosa malha fina. Né? Então, é o quê? É alguém informando alguma coisa, né? Gisiel informando que teve R$300, e do outro lado, a clínica, o laboratório, o consultório informando que não teve. Como você sabe que você está certo nesse caso, né? Quem estaria errado em princípio era o prestador de serviço, é interessante você ter em mãos, e aí que eu respondo a sua pergunta, toda a documentação. Né? Porque hoje em dia, muitas pessoas caem nem na malha fina. Como o procedimento da Receita, Gisele, a análise é quase que automática, né? A gente tem um sistema muito desenvolvido, isso uhum. é um elogio, inclusive, à nossa Receita Federal, porque, de fato, a gente está muito à frente em termos de tecnologia. Quem analisa isso é um computador, né? Um robô, podemos falar assim. Então, ter as despesas médicas, despesas de instrução, todas as despesas que você teve ao longo do ano, muito bem documentadas e guardadas, lembrando que a gente tem que guardar ela não é só para um ano, para o próximo ano, a gente guarda ela por pelo menos 5 anos, é muito importante. Para quê? Para evitar com que você não consiga comprovar aquelas despesas que você teve. Então, acho que esse talvez seja o principal ponto. E o outro ponto que eu acho que eu posso dizer deixei de declarar, e aí? É melhor não declarar, essa pergunta normalmente vem, né? Eu não tenho toda a informação suficiente. É melhor não declarar ou declarar incompleto? Na minha opinião, assim, lembrando, não declarar deixar de declarar, você vai estar sujeito à multa, pelo atraso na declaração, eventualmente, podendo chegar ao caso de ter multa pelo não pagamento do tributo. Porque como eu acabei de mencionar, declaração de ajuste, você pode ter imposto a pagar. Então, você pode ter, o fato de não declarar faz com que você tenha imposto pago em atraso. Então, são como se fossem duas multas. Por não entregar e também pelo imposto em atraso. Então, se você estiver diante dessa situação entre não entregar ou entregar incompleto, entregar pré-preenchida de uma forma que ainda não está tão 100%, eu acredito que seja melhor entregar incompleta e você tem ali a oportunidade de corrigir o erro do que não entregar para evitar pelo menos a multa pela não declaração, caso você esteja obrigado a entregar, como a gente disse inicialmente.
Pode se valer depois da retificadora, né, Thiago?
Exato, exato. Tá. Você tem um prazo ali de 5 anos, pelo menos, para poder retificar a sua declaração. Okay. O ideal é que seja rápido, né? Mas se você não conseguiu, você tem ali pelo menos 5 anos.
Ok, Thiago, olha, muito obrigado pelas suas informações. São dúvidas que a maioria das pessoas tem exatamente nesse período de declaração de ajuste da Receita Federal. E eu tenho certeza que foram informações que foram importantes demais para os nossos ouvintes terem uma ideia aí de como fazer a sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda. Obrigado, Thiago, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Bom dia, um abraço.